Está no ar Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
Olá você que sintoniza agora com Comida de Verdade. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o último Comida de Verdade desse ano. O seu programa de toda semana para falar da luta do campo, da cidade, da agroecologia pela comida que alimenta. E hoje, para fechar com chave de ouro nosso ano, a gente vem falar do futuro. Ações concretas pela agroecologia e o futuro dessa luta. Vem com a gente? E olha só, passamos o ano falando dos 30 anos do Centro Sabiá. 2023 foi um ano de muita transformação, luta pela agricultura urbana, familiar e também contra o tempo, contra os desmontes que aconteceram nos últimos anos de Brasil. Um ano de esperança por um futuro agroecológico. Depois de 30 anos, a missão fundamental do Sabiá é a mesma: plantar mais vida para um mundo melhor, desenvolvendo a agricultura familiar, agroecológica e também a cidadania. Há 30 anos transformando vidas. Mas que vidas são essas? De onde vem essa raiz de defesa do campo e como fortalecer essa luta para o ano que se inicia? 2024 bate a porta. Os desafios também são os mesmos. Você vem com a gente? Para participar desse papo de esperança, transformação e, claro, participação, está com a gente hoje Carlos Magno. Ele é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável e é membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Carlos, bem-vindo mais uma vez ao Comida de Verdade.
Opa, bom dia. Obrigado, João. Uma alegria estar aqui no Comida de Verdade. Novamente com vocês.
Que massa, Carlos. E olha, a gente passou esse ano aqui, né, falando dos 30 anos do Centro Sabiá. 3 décadas transformando vidas. Tantos bordões que a gente criou durante todo esse ano, né?
Foi um ano importante, né? Foi um ano de celebrações por diversos lugares aqui em Pernambuco.
Sim, bem lembrado. Mas, Carlos, que vidas são essas que a gente transforma? Pra quem é esse Sabiá, né? A gente fala tanto do Sabiá, de tanta transformação. Que vidas são essas, Carlos?
Olha, eu diria que o Sabiá tem transformado vidas em diversas dimensões, né? Tanto dos agricultores, das agricultoras que foram, né, e que são um público especial do nosso trabalho, onde a gente dedica, onde a gente nasceu, né, para reverter um quadro de fome que havia nesses territórios, para poder lutar contra a fome. Que quando a gente nasceu em 93 era muito grande. E assim, então.
E era fome junto com secas, né?
Junto com um monte de problemas sociais. Então, isso em 93. E aí de lá pra cá, assim, a gente vem transformando esse processo. Ou seja, nós somos uma. Eu diria assim que o Sabiá, ela é uma peça na engrenagem. Nós não somos, né, um protagonista no processo de transformação dessas vidas, senão uma peça nessa engrenagem, que tem uma centena de outras peças, grandes, pequenas, umas mais simples, umas mais complexas, mas nós somos uma peça nesse processo e nós acreditamos que a gente sim ajuda a transformar vidas de camponeses e camponesas, mas também a vida das pessoas que estão na cidade, com as feiras agroecológicas, com o alimento, assim a vida dos jovens que a gente atua também aqui na periferia, de mulheres que estão nas hortas urbanas, né? E de pessoas no geral, que inclusive escutam o nosso podcast, que escutam, que seguem o Sabiá pelas redes sociais, que de certa forma são sensibilizados pelo aquilo que a gente faz e acreditam nos temas que a gente acredita e luta conosco. Um conjunto de doadores, né, que doam para o Centro Sabiá todos os meses, né, para fortalecer o trabalho que a gente faz, para que a gente continue, né, com essa missão, que é plantar mais vida para um mundo melhor. Então a gente está terminando esse ano com um sentimento muito bom, assim, sabe, João? Um sentimento de missão cumprida, um sentimento de completude, né? De que a gente tá com muita esperança, né, de que as coisas elas consigam, na verdade, andar. Então é isso, assim, acho que são essas vidas, né, são essas vidas todas que a gente tem tentado transformar mesmo. E repito, assim, nós e mais um monte de gente junto, porque o Centro Sabiá é uma organização que nunca trabalha sozinha. Isso é uma coisa muito, muito, eu diria assim, que está no nosso DNA. A gente nasceu para trabalhar junto e não para fazer nada sozinho.
Pois é, e aí eu acho muito engraçado que você fala missão cumprida de uma cumprida missão, né, Carlos? Porque, assim, foi um ano de muita transformação 2023 para a política, pelas políticas públicas, pela nossa luta, porque não podemos negar que, apesar de tanta transformação, o Brasil passou por uns grandes perrengues políticos nos últimos anos, né, Carlos? E não dá para pensar, não dá para não pensar que o Brasil está empestado com veneno ainda, com o agronegócio que tanto cresceu e envenenou, apesar dessa nossa luta que também é constante, né? O governo Bolsonaro passou e deixou um rastro de destruição difícil de apagar. Que diferença faz, então, fomentar uma agricultura livre desse veneno, que é essa luta que a gente estava falando, né, por uma agricultura agroecológica, livre de venenos, tanto para quem produz, quanto para a própria produção de alimento de verdade, Carlos?
A gente tem, assim, você tem dois grandes modelos, né, eu diria modelos, até paradigmas, no sentido do desenvolvimento, né? Uhum. Um que aposta na grande agricultura como um modelo de desenvolvimento que é naquela mesma lógica, né, de 50 anos atrás, quando o Brasil, né, que é aquela história, vamos deixar o bolo crescer para dividir o bolo, mas esse bolo nunca foi dividido. Cresceu, então, assim, cresceu. É desenvolver a agricultura industrial, é exportar, perere, parará. E do outro lado, você tem uma agricultura camponesa, familiar, que é, de fato, quem coloca a comida na mesa, porque ela é responsável por 70% do alimento que a gente come todos os dias. Então, assim, ou seja, você tem dois grandes modelos. Um que produz para exportação e um que produz para o consumo interno. E esse modelo é o que o Centro Sabiá acredita. Esse modelo é o que o Centro Sabiá aposta na agricultura familiar, camponesa, ou seja, na reforma agrária, que a gente possa ter terra para quem nela trabalha e não terra para grandes empresas latifundiárias, corporações que têm deixado o campo cada vez mais vazio. Sem dúvida, né? Se você olha para a balança comercial, para essa coisa do PIB, o agronegócio tem uma força enorme aí. Mas eu sempre costumo dizer, João, e eu vou repetir essa história aqui hoje, porque a economia clássica, ela usa o PIB, né, o produto interno bruto, como um indicador de bem-estar, né? Diz assim, mas o PIB está crescendo, então parece que tudo está bem. Mas na vida real das pessoas, obviamente que você tem mais emprego, você pode ter mais alguma coisa assim, você pode ter a economia melhorando. A economia é bom que esteja bem, é verdade. Quando a economia vai mal, as coisas vão mal. Mas isso não significa dizer que isso vai trazer a felicidade das pessoas. Porque eu sempre costumo contar uma história que é assim: quando a gente nasce, o PIB cresce, a gente contribui para o PIB, porque as pessoas compram coisas para o bebê, vai na loja, compra um enxoval, às vezes, né, quem pode ali comprar algumas coisinhas, tem aquela história. Aí quando tu cresce, vai para a escola também, tem material escolar, não sei o quê, se a escola é privada, você paga, se não é, mas tem aquele material que você tem que comprar, parará, parará. É quando tu casa, tem festa, aí você vai fazer alguma coisa, tem sempre, você tá consumindo, né? O seu PIB está consumindo. Aí quando tu morre, aí você entra também, porque aí você tem seguro de vida, tem que acionar os seguros, tem que comprar caixão, tem que não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, o PIB, ele tem a ver com a vida da gente no sentido da economia, mas não necessariamente com a felicidade, né? Porque ele está atrelado a esses indicadores econômicos de crescimento. Então, assim, o Brasil, durante a pandemia, foi um dos maiores exportadores, segundo maior exportador de alimentos do mundo, exportou 140 bilhões de dólares, que você multiplica isso por 5, eu nem sei porque matemática para mim é um problema, mas pega e multiplica 140 por 5, que aí vai ser quantidade em bilhões de reais. Ele exportou isso em 2020, 2021. Mas nesse mesmo momento o Brasil estava entrando, caindo, né, vertiginosamente para a história da fome e voltando com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, com mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja...
E com crises climáticas batendo a porta também, né, Carlos?
Exatamente. Então, ou seja, não é o aumento da exportação de commodities, né, que a gente chama commodities, que é mercadoria, que é o alimento que vira mercadoria, não é isso que vai fazer que as pessoas deixem de passar fome. Muito pelo contrário, assim, a gente viu aí no governo Bolsonaro um estímulo ao agronegócio, né, ou seja, a liberação de uma quantidade enorme de venenos, ou seja, tudo para o agro, e a gente viu em algum momento uma crise do arroz, porque a balança comercial mudou, o dólar subiu, então o empresário brasileiro que estava produzindo arroz, queria vender o arroz para fora, que era melhor do que no mercado interno. Então, houve um desabastecimento e a gente teve, na verdade, uma subida no preço do arroz, que as pessoas nem comiam arroz mais. Então, eu disse no primeiro bloco, né, assim, que a gente está fazendo completude e tal, mas a gente também está num momento de muitos desafios, né? Porque, apesar da gente ter um governo... Que é fruto também do processo de mobilização, né? Para você ter um governo que pudesse restabelecer um pacto social no Brasil, esse governo também está enfrentando muitos desafios, porque o próprio Congresso Nacional, o Senado, ele não teve essa mudança. Então, numa democracia, se governa a partir dessas alianças, né? Uhum. Do Executivo, com o Congresso Nacional, com o Senado. Então também não está sendo fácil, né? A gente tem uns grandes desafios aí pela frente, né? Esse governo que a gente ajudou a eleger, não necessariamente é o governo que vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça, mas aquilo que é possível fazer dentro dessa construção política que há de governar o Brasil. Então, esses são grandes desafios para nós, eu diria, para a sociedade civil brasileira, fazer um processo de mobilização social grande e amplo, inclusive para dar sustentação ao próprio governo, né? Sim, cobrar do governo é ajudar, né? Assim, às vezes há uma confusão, né, nas pessoas que diz, não, mas esse governo, a gente ajudou a eleger, a gente não pode jogar pedra. A gente não pode jogar pedra, mas a gente tem cobrado o governo energicamente, porque é isso que vai fazer o governo ter força para fazer as mudanças que a gente precisa, né? Não é simplesmente dizer, não, ele está fazendo isso, mas tudo bem, porque é contextual, tem que fazer mesmo. Não, a gente tem que cobrar para poder a gente, ou seja, ter respaldo, ter legitimidade, né, para fazer isso.
Fortalecer a nossa própria pauta também, né, Carlos? Você falou da luta popular e da luta que a gente precisa continuar travando, né? E nessa luta, nesses 30 anos do Centro Sabiá, o Centro Sabiá, inclusive, fez muitas coisas. Muitas famílias que são assessoradas, mais de 10 mil sistemas agroflorestais implantados, 10 mil tecnologias sociais também colocadas, mais de 20 feiras assessoradas no estado, ações contra a fome durante a pandemia, durante as chuvas também que aconteceram em Pernambuco, muita coisa aconteceu. Carlos, o Sabiá tem conseguido, bora dizer assim, vencer também, né? Já que a gente falou dessa mudança de governo. E como é que a gente faz para se agregar nessa luta que você coloca, que a gente tem nessa continuação de governo?
Olha, esses 30 anos foram 30 anos de muito aprendizado, né? Ou seja...
E entre governos diferentes também, né?
E entre governos diferentes, entendendo que o Sabiá, quando nasceu, o presidente era... Acho que era Fernando Collor. Teve de Collor a FHC, depois você teve Lula, e aí você teve o golpe com o Temer, teve Bolsonaro. Ou seja, a gente passa por isso, pela história, né? Ou seja, a gente é parte dessa história também. E obviamente que a gente vai se adaptando e vai, também, de certa forma, incidindo nessa construção política do país. Hoje o Sabiá está em vários conselhos nacionais. Hoje a gente está lá no CONDRAF, né? Hoje eu também, assim, estou como diretor executivo da ABONG, da Associação Brasileira de ONGs, em espaços como o órgão assessor da Política Nacional de Educação Ambiental. Hoje a gente está participando de redes como a ASA, como a ANA.
Participou da própria Conferência da Água, né, da ONU?
Participamos da Conferência da Água lá em Nova York. Então, o Sabiá, na verdade, ele tem se espalhado, na verdade, para fazer incidência política, porque nós acreditamos que esse é um... A agroecologia, ela não pode ter só a perna. A agroecologia tem três bases de sustentação, né? O ecológico, o econômico, o socioeconômico e o político. Então, assim, a gente não pode simplesmente dizer, ah, vamos fazer agrofloresta, que está tudo lindo, maravilhoso, nananã. E aí, daqui a pouco, as agroflorestas estão produzindo comida e essa comida não chega à cidade porque não tem feira, e essa comida tem problema com a sanidade, e essa comida... E aí está acontecendo violência doméstica. E essas questões todas estão dentro da agroecologia, né? Dessa perspectiva agroecológica. Então, a agroecologia, ela é multi, né? Ela é
multifacetada,
né? Ou seja, ela precisa dessa perspectiva. E a política é uma dessas perspectivas, né? Ou seja, a gente tem uma experiência no Brasil, João, né? Que ela é muito, muito potente, que é a experiência das políticas públicas. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nesses 30 anos, a gente saiu, nos anos 90 aí, de uma pobreza extrema e de uma coisa que a gente tinha que era... que a gente nem usa mais, né? Que assim, eu lembro que eu vi ainda que era as coisas dos indigentes, de pessoas que... Indigentes, veja, esse era o nome que se usava. De pessoas que não tinham absolutamente nada e muitas vezes nem identidade tinham, né? Não eram considerados cidadãos, pobreza, fome. E eu lembro que de vez em quando, na minha cidade, tinha uma coisa do enterro de indigentes. Quem é? Não, é um indigente. Como se aquela pessoa ela não existisse, né? Então, a gente, a partir de 2003, eu acho que a eleição do Lula, ela traz, né, um aspecto importante num pacto social. Quer dizer assim, nós somos todos brasileiros e brasileiras, nós somos todos cidadãos de primeira categoria, porque nós não podemos ter primeira, segunda e terceira categoria. E eu acho que o que o Lula faz aí é colocar... Ele até diz, né, muito assim, colocar o pobre no orçamento. Mas eu nem diria que é isso. Eu diria que é assim, você assignar orçamento para políticas públicas. Então, a gente passa no Brasil a ter um ciclo de políticas públicas, que essa é uma experiência brasileira, muito brasileira. Assim, isso não acontece em todos os lugares, né? De você ter recursos públicos que irriguem políticas, né, públicas e gratuitas para a população. E uma dessas políticas que a gente ajudou a construir nesses 30 anos, que eu queria fazer um destaque, é a política... são o programa de cisternas, entendeu?
Que, inclusive, as políticas voltou recentemente.
De convivência com o semiárido. Exatamente. Que nesses 20 anos de caminhada, nós participamos de todos os processos, da fundação da ASA, a partir do Fórum Seca, né, nos anos 90, a ocupação da Sudene, todo esse processo a gente vivenciou. Então, o Sabiá, contar essa história para vocês, o Sabiá é parte desse processo todo, até chegar a ser a organização executora do programa de cisternas no Agreste, construir mais de 10 mil tecnologias de captação de água de chuva, de estar na diretoria da PUMC, do ente jurídico que faz a gestão dos programas. E assim, eu acho que isso é super importante. E sabe, 3 semanas atrás a gente teve, né, o lançamento, o relançamento do programa de cisterna novamente, que tinha desaparecido com o governo Bolsonaro, o orçamento. E ele volta agora para construir mais 50 mil tecnologias, com quase 500 milhões de reais investidos, né, dentro, né, da sociedade civil, da ASA, com centenas de organizações.
E no momento chave da discussão de mudanças climáticas também, né?
Exato. O programa de cisterna é o programa, sem dúvida nenhuma, tenho dito isso por onde eu vou, o programa de cisterna é o maior programa de adaptação a mudanças climáticas em regiões semiáridas do mundo. Porque a gente construiu, né, eu digo a gente, as organizações, foram construídas mais de 1 milhão e 200 mil tecnologias. Mais de 6, 7, 8 milhões de pessoas com acesso à água potável. Imagina o impacto que isso tem na saúde, imagina o impacto que isso tem na vida das mulheres e de crianças que são os responsáveis por isso. Então, esse programa está voltando agora, né, no intuito também de universalizar o acesso à água potável, né, a primeira água que a gente chama. E eu estou contando essa história todinha para dizer, isso é fruto do processo político que o Centro Sabiá também faz, junto com outras redes. Aí, lembrando do que eu disse, a gente é uma peça dessa engrenagem. Então, isso também é fruto desse processo e a gente não pode nunca deixar de reconhecer isso, né? Ou seja, que não é só construir as agroflorestas, mas é olhar para frente para tentar construir coisas maiores, para tentar transformar a sociedade. Essa é a nossa missão. A nossa missão não necessariamente é construir cisternas, isso é um meio. A nossa missão é ajudar a transformar a sociedade, né? Ajudar a transformar tanto no rural como no urbano, mas para um mundo melhor, e focado aí nessa perspectiva da agroecologia que a gente tem como nossa base, né? De trabalho.
A gente fala aqui, né, luta, não, porque a luta política, a luta do Centro Sabiá, e aí às vezes a gente se perde, né, fica, que luta é essa? Olha aí essa luta, essa é a luta que estamos falando, política, agroecológica, diversa, um voo coletivo, 30 anos voando num voo coletivo. Olha, agora a gente faz uma pausa aqui no Comida de Verdade, você reflete sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, mas fica aí, a gente volta já.
Você já conhece o Centro Sabiá.
Mas você sabe o que a gente realmente faz?
Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar nem desmatar.
São mais de 15 mil famílias assessoradas, mais de 1.000 sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que nesses 30 anos, o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história.
Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal.
Com menos de R$1 por dia, você pode transformar a vida de milhares de pessoas, no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br, clique no botão Doe Agora e faça a sua doação.
Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas.
Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
Estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje, nossa conversa é sobre o futuro, sobre a agroecologia, agricultura familiar e 2024. Você vem com a gente? Carlos, interagir com tantos setores, né? Campo, cidade, juventude, política, natureza, imagino que é um desafio. No fim das contas, são muitos diálogos e muitas pontes que precisam ser feitas. O que faz valer esse desafio, essa conversa de campo e cidade que o Centro Sabiá faz, Carlos?
Olha, certamente os resultados que a gente tem, é assim, anima muito a gente, né? Ou seja, eu diria que assim, a gente é uma organização que nasceu para construir outros referenciais de desenvolvimento. Por isso que o nome se chama Centro de Desenvolvimento Agroecológico. O Sabiá, por conta dessa árvore, desse pássaro que está em todos os biomas, e a gente também aqui está na Caatinga e na Mata Atlântica, mas a gente, o Sabiá nasce para criar referência, né? Para construir referenciais na produção, né, na vida comunitária, ou seja, para ajudar. Nós não somos uma organização de base, nós somos uma organização de assessoria, né, que, na verdade, a gente, eu diria assim, nós fomentamos esse processo de transformação, mas nós não somos responsáveis por fazer ele. São as famílias agricultoras que fazem, são os coletivos, são os grupos, são as associações. Nós estamos ali fomentando, nós não somos o grande protagonista. Protagonistas são eles e elas que estão fazendo isso. Então, eu acho que olhar para esses 30 anos e perceber isso é muito legal, assim. Ou seja, é um sentido, de fato, de missão, né? De, poxa, a gente tá conseguindo fazer o que a gente fez. E, bom, a gente tá aqui hoje, mas, assim, muitas pessoas também se ficaram para trás, né? Foram fazer outras coisas. Então, a gente também tem esse processo, né? De até honrar aqueles que já passaram, de olhar para trás e entender a história que o Sabiá construiu, como uma história, na verdade, de resistência mesmo, né? Como organização social. E hoje a gente fez esses 30 anos, né? Fez celebração em todos os territórios, fez uma celebração bonita aqui no Recife, entendesse? Com o tema Terra, a mãe de todas as lutas. Então isso foi muito forte, né? Foi muito bonito. Fizemos um diálogo, a gente chama Diálogos para o Futuro, que aí é exatamente essa pergunta que você estava me fazendo. A gente fez uma coisa chamada Diálogos para o Futuro. A gente convidou muita gente para dizer para a gente como é que eles viam o Sabiá em 2050, como é que eles queriam ver o Sabiá em 2050. A gente fez assim, jogou para o futuro para ver o que é que a gente está em 2020, né? E 22, 23, né? Então, assim, mas aí 30 anos para frente, um pouco menos, como é que eles viam o Sabiá. E as pessoas trouxeram um conjunto de questões, né? E isso foi muito legal pra gente, né? Porque a gente também queria se ver pelo olhar do outro. E a gente convidou movimentos sociais, convidou gente do campo da política, porque a gente queria ter esse olhar um pouco de fora pra gente. E foi muito, muito bacana esse processo de escuta nos territórios e aqui também na cidade do Recife, com esse festival chamado Terra, Mãe de Todas as Lutas, que reconhece de fato que a terra é esse espaço da luta, entendeu? Do desafio, né? Da resistência, da rebeldia, e que a gente está nesse lugar de luta mesmo, né? E de resistência. Eu acho que são 30 anos de muito trabalho, João, mas também de muitas vitórias, sabe? De muitas coisas boas que aconteceram. E certamente vão vir mais 30 e mais 30 por aí. Assim eu espero, né? Com outras pessoas que vão estar aqui falando, dando entrevista, talvez até em outros formatos, né? Que a gente antes tinha o rádio, né? A gente ainda tem o rádio, mas antes só tinha ele, hoje a gente tem um conjunto de coisas. Vocês estão escutando isso numa plataforma, talvez, de stream como Spotify ou outra, que não existia há 20 anos atrás, mas talvez no futuro seria outra coisa. Mas o mais importante é que a gente vai estar produzindo isso, a gente vai estar certamente se adaptando, né? A esses contextos que vão acontecendo.
Aproveitando essa deixa, se você quiser acompanhar esses diálogos interativos dos 20 anos para frente, você entra no Spotify, procura pelo Comida de Verdade e você vai encontrar esse diálogo lá também. Ora a hora, né, Carlos? Bom, se você não entendeu até aqui, eu vou deixar bem claro. Esse papo é um convite pelo futuro da alimentação, da comida de verdade, da agricultura, do agricultor e agricultora pela natureza, pela comida de verdade. Um convite a quê, Carlos?
Um convite a mudar, a transformar vidas. Um convite a uma mudança de hábito, um convite a uma mudança de atitude, um convite a sair do lugar comum, um convite a... sair do senso comum, pensar fora da caixa, olhar ao seu redor, ler o mundo, não ler somente o livro, como Paulo Freire dizia, menos livro, mais mundo. Um convite a se conectar com a realidade ao seu redor e tentar transformá-la. Um convite a não se conformar com a realidade, e buscar transformar ela a partir das lutas, se somar com outros coletivos e grupos. Eu acho que o convite que o Sabiá faz é isso, assim, é um convite. O Sabiá é isso, assim, é uma parte dessa grande engrenagem, e a gente está sempre se movimentando, ou seja, está sempre tentando sair do lugar para poder construir isso, porque esse é o grande desafio, sabe, João? A gente, na verdade, caminhar, você está querendo estudar a utopia, né? Assim, a utopia está distante, a gente nunca chega, mas a gente está sempre caminhando para encontrá-la. É uma coisa também de sonho, sabe? Assim, eu diria assim, às vezes a gente tende a ficar muito no automático e às vezes a gente tende a ficar muito... deixar de escutar a criança dentro de cada um. Eu acho que...
A gente se acostuma.
Eu quando entrei no Sabiá, João, há 15 anos atrás, uma história muito interessante nessa relação. Eu via o Sabiá assim de longe, estudante na universidade, e ficava pensando, cara, isso foi em 2008. faz muito tempo já, 15 anos. E eu ficava vendo assim e dizia, cara, que organização moderna, que organização legal. E assim, o tempo passou, eu tô nesse lugar, né, hoje no Sabiá também, que toma decisões pela instituição. E ontem mesmo uma pessoa disse assim, poxa, o Sabiá é muito legal. E eu disse, é o Sabiá e as pessoas que fazem o Centro Sabiá, que são legais também. Então, esse lugar é feito de pessoas, entendeu? Sim? São as pessoas que tomam as decisões. Então, não há institucionalidade sem uma identidade também de pessoas, entendesse? E de pessoas diferentes, de mulheres, de homens, negros, indígenas, né, LGBTQIA+, ou seja, é essa grande identidade também que faz o Sabiá ser o que é, ou seja, que, e assim, eu espero que o Sabiá continue sendo, na visão daquele menino que viu o Sabiá como moderno, que continue sendo essa instituição. Então, eu acho que, assim, já para ir fechando um pouco essa fala, assim, de que a gente não perca a criança que tem dentro da gente, porque essa criança sonha sem colocar o limite que a realidade às vezes nos quer impor todo dia, que o senso comum quer todo dia, né? E eu, por exemplo, dizendo isso assim, fico me lembrando muito da minha filha de 3 anos. Eu aprendo sempre com ela, porque ela quer coisas que eu digo, ah, mas isso não dá certo. Mas ela não sabe que não dá certo, sou eu que sei. E às vezes a gente tenta e dá certo. Então, eu acho que a gente não pode se conformar, a gente precisa da rebeldia, a gente precisa da ousadia para a gente construir um mundo mais justo para todas e para todos.
Muito bonita essa fala que você trouxe, do próprio, que ficou famosa na boca de Galeano, né? De que serve a utopia para que a gente continue caminhando. Esperança. Desafios, mas esperança também. Chegamos no finalmente dessa nossa conversa e, Carlos, eu te pergunto então, dá para mudar alguma coisa com essa luta pela agroecologia?
Dá para mudar tudo, na verdade. A gente só precisa de mais gente, a gente só precisa de condições objetivas para fazer isso. Mas a gente pode mudar tudo, claro. A gente não pode achar que a gente não consegue mais mudar. Obviamente que são coisas muito difíceis, né? Lutar, por exemplo, contra um modelo de exploratório no Brasil que tem 500 anos, quando os portugueses chegaram por aqui e invadiram nossas terras e tomaram, mataram as pessoas, tem 500 anos. O modelo da cana-de-açúcar na Zona da Mata tem 500 anos, que foi quando os portugueses chegaram por aqui e fizeram os primeiros engenhos. Então, assim, é difícil? É muito difícil mudar contra esse modelo. Mas a gente não pode, né, se dar por vencido. Ou seja, as experiências que a gente construiu nesses 30 anos e que várias organizações construíram ao longo dos anos, que muito mais de 30, elas mostram que há saída, entendeu? Fora desse modelo exploratório. E a gente precisa buscar essas saídas. A gente precisa botar essas saídas em escala. Eu, no primeiro bloco, falei aí do programa de cisternas, porque eu acho que essa, para mim, é o maior exemplo de como a gente transforma realidades a partir de uma saída coletiva e escala essa coisa, né? Ninguém acreditaria nunca que organizações de sociedade civil poderiam fazer uma gestão de tanto dinheiro, poderia fazer tudo tão muito orquestrado. Ou seja, se pergunta para um governo,
para um sertão assim,
exato, difusa, numa dificuldade. Ou seja, nós fizemos isso. Isso é um mérito enorme. E isso a gente fez porque a gente acredita no processo de mudança e transformação. Então, assim, o que eu diria, assim, a gente não pode perder a esperança, sabe? A gente não pode perder a capacidade de sonhar e de pensar que a gente pode fazer diferente. É possível mudar muitas coisas, né? Há coisas que são mais complexas, mas assim, ou seja, não tem nada, e aí eu pego o que o Paulo Freire tinha falado, né? Não existe realidade imutável. Toda realidade, ela é passível de mudança, e quem muda somos nós.
Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, o último Comida de Verdade desse ano. E essa pergunta que eu vou te fazer, eu perguntei para todo mundo que passou por essa mesa aqui, Carlos. Para terminar a nossa conversa com a mente alimentada, eu te pergunto por uma última vez. O que de fato nos alimenta?
A esperança nos alimenta. A esperança de um futuro onde a gente tenha mais justiça, onde a gente tenha mais comida na mesa e comida boa, onde a gente tenha dignidade e respeito pelo outro, né? Seja ele ou ela, de qualquer, né, tipo, sujeito de qualquer identidade. Então, essa é a esperança de um mundo onde a gente possa construir as coisas, eu acho que é aquilo que nos alimenta mais, assim. E eu acho que a gente nunca pode perder essa esperança, sabe? De um mundo melhor, assim, de um mundo... Apesar de muitas vezes a gente olha ao nosso redor e parece que tudo tá indo no contrário, né? Tudo tá indo... mas eu quero dizer que eu tenho esperança que a gente possa construir um mundo melhor. Eu tenho esperança que a gente dá um passo e sai do lugar. Eu acho que essa é o que me alimenta, né? E acho que é o que alimenta também o Centro Sabiá para esses próximos 30 anos, né? A gente vai entrar em 2024 aí, iniciando mais um outro ciclo. E a gente espera que a esperança ela seja a nossa aliada, né? E a esperança e a fome de justiça, a gente possa construir, sim, um mundo justo para todos e todas.
É isso. Carlos, muito obrigado pela sua participação, que fecha esse ano de Comida de Verdade, viu? Foi um prazer conversar com você.
Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes aí. Desejo a todo mundo um fim de ano muito de paz e muita celebração com as famílias, né? Que eu acho que esse é um momento importante da gente estar junto, das famílias, dos amigos, pessoas que a gente gosta. A família é aquele lugar onde a gente se sente confortável, independente de que família seja, de que composição essa família tem, é o lugar onde a gente se sente feliz e confortável. Então eu desejo a todo mundo que um final do ano, Natal, um ano novo feliz, com muita saúde e com muita esperança.
Gente, hoje conversamos aqui com Carlos Magno Moraes. Ele é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável e é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Carlos é membro da diretoria executiva da ABONG. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Na verdade, chegamos ao fim de mais um ano de Comida de Verdade. Esse programa vem a você toda terça-feira falando da luta pela agroecologia, pela terra, pela vida, pela luta do campo, por direitos, políticas públicas, pela cidade e o acesso a terras, à água. Contra o veneno, contra o desmatamento, contra o agro que intoxica. O que de fato nos alimenta? A fome. A fome pela comida de verdade. Para você que sintonizou com a gente até aqui, um feliz ano novo. Que o esperançar permaneça, que você venha com a gente com o Centro Sabiá e que essa fome passe. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, com produção do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, roteiro, locução, João Lucas. Feliz ano novo e vamos à luta.
Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.